Senhores deputados, dou as boas-vindas ao senhor provedor do telespectador da RTP, o Dr. Jaime Fernandes, que nos vai apresentar o relatório de atividades relativo ao ano de 2015. Mais uma vez, os meus cumprimentos em nome da Comissão. Referi também que a última vez que terá estado na comissão correspondente e esta, uma vez que esta é nova, porque pela primeira vez a Comissão de Cultura está associada à comunicação social e que também tem por acaso, ou não por acaso, a juventude e o desporto, mas dizia eu que terá estado na comissão homóloga em 2014. Portanto, esta apresentação do relatório de atividades é regimental e, portanto, damos-lhe as boas-vindas e passo-lhe de imediato a palavra para fazer uma apresentação do relatório e depois seguir-se-ão as perguntas das e dos deputados dos diferentes grupos parlamentares.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas boas-vindas. É um prazer estar aqui. Relativamente a este relatório que foi produzido sobre a atividade da empresa durante o ano 2015, como se diz na introdução, há algumas alterações que têm sobretudo a ver com o número de reparos. Eu, enfim, tento não utilizar muito o termo protestos, mas sobretudo os reparos dos telespectadores, que são recebidos de várias formas e, enfim, e com diferentes conteúdos necessariamente. 2015, sobretudo, como é dito aqui no relatório, restou, enfim, a estimativa vale o que vale, eu sei que é uma estimativa falível, mas é, enfim, é a única forma que nós temos de a fazer. Cerca de metade dos reparos recebidos, terão sido recebidos cerca de 17 mil. Metade desses reparos tem a ver com, digamos, alguma militância que há dos telespectadores relativamente à transmissão de corridas de touros pela RTP. São reparos contra a transmissão das corridas de touros por parte da RTP. O resto é dividido por, enfim, por vários conteúdos e, sobretudo, de diversas formas. Há espectadores que protestam diariamente sobre o serviço que a RTP presta. Há muitos telefonemas, sobretudo telefonemas de pequenos reparos que têm muito a ver com o português, com a forma como se escreve, como se lê, sobretudo o português que aparece nos chamados rodapés, quer da informação ou quando veicula outro tipo de informação. Eu hoje, por exemplo, recebi vários protestos, alguns deles, eu diria, zangadíssimos, que têm muito a ver com os acentos. Enfim, depois vim a perceber que dois dos telespectadores tinham no próprio e-mail dizer que eram, escreviam e que eram contra absolutamente o acordo ortográfico, portanto, o que lhes retira também alguma capacidade de que o protesto seja particularmente fundamentado. Mas eu diria que uma boa parte são. Outra parte dos protestos, que estes aqui são claramente protestos e já não tanto reparos, que eu confesso que tento passar um pouco ao lado, tem muito a ver com uma série de programação que a RTP faz, enfim, não só a RTP, mas neste caso é a RTP que nos interessa, tem a ver com o futebol. E tem sobretudo a ver com os programas que comentam o pré e o antes, o depois, enfim, que comentam o futebol. Na generalidade, estes espectadores são particularmente agressivos na forma como protestam. Agressivos e eu diria até, alguns são particularmente grosseiros na forma como o fazem. Chegam, inclusive, a acusar o provedor de estar vendido ao Sporting quando lhes convém, ou estar vendido ao Benfica quando convém, ou estar vendido ao Porto quando convém, porque o provedor não toma posição relativamente a coisas que são ditas em debates onde estão representados, julgo eu, pelo menos as três principais equipas portuguesas. No essencial, eu tenho pena é que uma boa parte da correspondência que recebo, há algumas exceções, necessariamente, não sejam reflexões cuidadas. Eu sei que as pessoas veem a televisão e reagem a maior parte das vezes a quente. e dizem aquilo que lhes vem à cabeça de imediato e não tentam às vezes refletir nas próprias causas e efeitos daquilo que estão a ver. Há, evidentemente, não são só mensagens negativas, felizmente há muitas mensagens positivas, mas, sobretudo, eu diria que não há uma imagem positiva consistente. Há imagens positivas, por exemplo, há muitos telespectadores que dizem bem de algumas séries que a RTP2 passa e de alguma programação que a RTP tem, a RTP2, sobretudo. Mas, depois, e aí têm razão, necessariamente porque dizem que a RTP, do ponto de vista formal, não lhes assegura uma rotina na exibição e na programação dessas séries. A maior parte deles querem dizer com isto o quê? Se se programa uma boa série às 10 da noite, a uma segunda-feira, teoricamente, e se há uma série que tem exibições semanais, essa série deverá ser exibida todas as segundas-feiras às 10 da noite, salvo raro, alguma exceção, até mais de interesse nacional do que propriamente outra coisa. E, de facto, a RTP, embora a 2, exibindo boas séries, não consegue aplicar uma rotina coerente, não direi sempre, evidentemente, mas os telespectadores queixam-se e reagem mal a esse tipo de coisas. Temos também, por outro lado, enfim, algumas reflexões, eu diria, interessantes sobre aquilo que hoje é a RTP3 e que era anteriormente designada por RTP Informação e que, para a generalidade dos reparos que me chegam, as pessoas acham que a RTP3 é um pouco mais do mesmo do que era a RTP Informação. Não há aí uma diferença acentuada e marcada. Eu gosto muito, enfim, como sabem, o provedor tem um programa semanal que é exibido normalmente ao sábado, a seguir ao Jornal da Tarde, e depois é replicado em todos os canais da RTP, incluindo os canais internacionais e África. E uma das preocupações que nós temos tido de acentuar é a defesa do serviço público só se pode fazer, do meu ponto de vista, bem entendido, e enfim, também de muitos espectadores, mas enfim, eu aí faço a assunção dessa posição, só pode ser defendido se a RTP objetivamente marcar diferença. E eu julgo que essa tem sido a grande dificuldade da RTP, eu digo isto não como ex-quadro da empresa onde tive quase 50 anos, mas sobretudo agora que estou mais fora e mais distante, nota-se claramente alguma dificuldade em a RTP marcar uma diferença absoluta entre aquilo que devem ser os conteúdos de serviço público e os que teoricamente não devem ser. Outra reflexão que se tem tentado fazer ao longo, sobretudo destes três anos que eu já levo de provedor, é, embora seja, eu reconheço que, não sei se é impossível, mas tem sido muito difícil consensualizar um pequeno texto que defina aquilo que deve ser o serviço público de televisão. Enfim, há o velho texto da BBC, mas que ele próprio também carece de alguma atualização e, sobretudo, eu acho que carecia de alguma revisão. Mas tem sido sempre muito difícil e eu participei ao longo da minha vida em vários debates e em vários colóquios sobre se tentar chegar a um consenso, no caso da televisão e também da rádio, mas sobretudo da televisão, que é disso que estamos a falar, daquilo que deve ser o serviço público. Para muitos teóricos do estudo, e infelizmente há vários e bons, é mais fácil quase nós dizermos aquilo que não é serviço público do que aquilo que é o serviço público. As opiniões dividem-se, por exemplo, a minha opinião, não me perguntaram, mas eu digo, ela aliás está expressa no relatório, eu acho que as touradas não são, a transmissão de touradas, não é as touradas, a transmissão de touradas, não é serviço público, ou não cabe no âmbito de serviço público, mas por outro lado, eu acho que o futebol já cabe no serviço público. É evidente que isto levaria a discussões intermináveis, não é para isso que estamos aqui, eu também não quero ultrapassar o tempo que me é agendado, mas no essencial, o que é que eu diria? Diria que o interessante desta função de provedor, e sobretudo para uma pessoa como eu, que trabalhou muitos anos na empresa e que agora está de fora, é constatar que, de facto, há muita gente que se interessa pela empresa, e interessa-se no bom sentido. Gostariam que a RTP fosse diferente, gostariam sobretudo que a RTP fosse melhor, mas sobretudo, e esta é a palavra que eu mais gosto, que a RTP fosse diferente. Há aqui uma preocupação acrescida, eu vou dedicar o próximo, não é este sábado, é para o outro programa, vamos fazer um programa exclusivamente dedicado à quebra de audiências, há uma sistemática quebra de audiências da RTP, preocupante do meu ponto de vista. E sobretudo, nós analisando os números, eu não tenho competência para os analisar cientificamente, há sempre alguém que faz por nós, que tem essa capacidade, mas a frio, às vezes eu constato que a RTP está claramente a ficar com uma audiência particularmente envelhecida. Ou seja, os jovens fogem do diabo da cruz, da RTP, como o diabo da cruz. Isto óbvio, tem, efetivamente, algumas explicações. Também é um facto que hoje uma boa parte dos jovens prefere ver televisão por outros meios que não sejam os meios tradicionais, e a RTP, enfim, tenta, do meu ponto de vista, acompanhar essa evolução tecnológica disponibilizando esses meios, mas não são, aparentemente, o suficiente ainda para colocar a RTP a níveis de audiência que já teve anteriormente. A dúvida que se instala, e que eu vou tentar, de alguma forma, não, provavelmente não a vou esclarecer, mas tentarei dar um contributo para que se possa retomar a discussão, é se a RTP, com as audiências da Marque Teste, tinha um determinado volume de audiência, com a GFK esse volume caiu, eu diria, de alguma forma quase drástica, para valores que colocam a RTP como a RTP1, enfim, quando falamos do navio almirante da RTP1, a níveis de ser o terceiro ou o quarto canal mais visto pela população portuguesa. Eu não sei onde é que está a verdade disto, vou tentar, enfim, trazer alguns elementos mais para o debate, para percebermos se qual era a mais fiável, se eram as audiências da Marque Teste, se serão estas da GFK, mas a ideia é refletir uma preocupação, porque claramente os senhores deputados leem de certeza absoluta aos jornais, não sei se se interessam por este assunto, mas também vêm lá refletidas diariamente as audiências e é fácil de verificar que a RTP está em quebra contínua de audiência. Portanto, no essencial, nós tentamos, no provedor, é mais sobretudo dar voz, o programa chama-se Voz do Cidadão, portanto eu não me preocupo muito em dar a minha opinião a maior parte das vezes, nem tenho que o fazer, mas é sobretudo dar voz ao cidadão. O cidadão diz aquilo que acha e pensa da RTP, diz aquilo que lhe vai na alma, e nós, com o veículo privilegiado que temos, que é o programa de televisão, damos-lhe voz. Se ela é ouvida, se não é ouvida, enfim, isso ainda está para se apurar. E pronto, julgo que no essencial era isto que eu poderia dizer. Claro, estou à disposição dos senhores deputados para o que entenderem.
Muito obrigada. Eu agradeço a sua exposição muito clara e muito completa. Levantou questões muito pertinentes, as questões do serviço público, que certamente são seguramente muito caras a esta comissão. E penso que ao público em geral, a questão do uso da língua também interessa aos telespectadores e interessa-nos muito a nós. A questão das audiências, não propriamente naquilo que é uma leitura, pode ser uma leitura economicista das ditas, mas mais no sentido daquilo que afirmou, por um lado, que se nota uma fuga da juventude dos canais da RTP, o que isso não deixa de ser preocupante, tendo em conta precisamente o serviço público que deve prestar, mas também era interessante sabermos se se a mudança de agência tem reflexos, ou seja, a utilização de novos métodos, provavelmente, de desvalorização de alguns indicadores e sobrevalorização de outros, digo eu que sou uma leiga em questão de audiências, mas era interessante saber se resulta daí, dessa mudança de metodologia, da mudança de agência. Mas isso são preocupações e perguntas certamente para serem formuladas pelos diferentes grupos parlamentares e vou dar a palavra à senhora deputada Diana Ferreira do PCP com a concordância dos diferentes grupos políticos, porque não é essa a ordem tradicional, mas por razões que são atendíveis.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria desde já de cumprimentar o Sr. Provedor, cumprimentar os restantes deputados e dizer também que eu estou numa audição, da audição regimental do Ministro do Ensino Superior da Ciência e da Tecnologia, e foi por isso que solicitei que o Grupo Parlamentar do PCP interviesse em primeiro lugar. Não vou poder ficar no resto da audição, mas está cá a Catarina Teixeira, que dá o apoio ao Grupo Parlamentar do PCP nesta matéria, para de facto depois também registar aquela que for o feedback que o Sr. Provedor Observador der, naturalmente, às questões, às observações que o PCP fará, bem como os restantes grupos parlamentares. E desde já começar por agradecer e registar aquelas que também foram as informações que nos deixou aqui nesta sua primeira intervenção, que não deixa de ser interessante tentar perceber aquilo que vai motivando as pessoas a apresentarem reparos, a apresentarem elogios, caso seja caso disso, não é? Ou a apresentarem também insatisfação ou descontentamento com o serviço público de televisão que a RTP deve prestar. Isto também nos permite, de alguma forma, embora muito residual, mas permite-nos, se calhar, também perceber aquilo que é mais do agrado ou mais do desagrado dos telespectadores. De qualquer forma, não gostaria de deixar de referir que para o PCP a RTP é um pilar fundamental, naturalmente, naquilo que é o serviço público de rádio e de televisão, que é também ele, para nós, um pilar fundamental da democracia. E é um instrumento essencial, tanto para a promoção da cultura portuguesa e para a difusão da língua portuguesa, como mesmo para garantir uma forte componente informativa, de transmissão de informação e de conhecimento, uma forte componente de educação também, uma forte componente de atrair para a cultura, para as artes, também como um veículo de transmissão de conhecimento e da criatividade que se produz em Portugal, e que deve, por isso mesmo, também ter instrumentos que garantam uma diversidade cultural, diversidade desportiva, diversidade histórica, diversidade de informação, pluralidade política também, e também ter os meios que garanta a coesão territorial, no sentido de que todo o Portugal esteja representado, de facto, no serviço público de rádio e televisão, no caso de televisão, e também que não há nenhum ponto do país que fique alheio da possibilidade de transmissão de televisão. E coloco isto, naturalmente, colocando aqui uma observação relativamente à TDT, nomeadamente, que é também um assunto que esta Comissão e a Assembleia também já têm refletido, que há ainda muitos portugueses com muitas dificuldades no acesso à transmissão da emissão televisiva da RTP, nomeadamente por via da TDT. E isto é também uma matéria que nos merece reflexão, no sentido que é necessário intervir para que isso não aconteça, e também conhecer a reflexão do Sr. Provedor sobre esta matéria. E também não posso aqui deixar de afirmar que para o PCP não há um serviço público que seja de qualidade sem uma estação pública de televisão com os meios adequados à sua missão e àquele que é o seu papel, bem como não pode haver um serviço público de qualidade sem respeitar ou sem valorizar aqueles que são os profissionais que garantem este mesmo serviço público. E isto, infelizmente, no caso da RTP, está longe de acontecer, considerando até as situações que todos nós temos conhecimento de precariedade e de profunda instabilidade dos trabalhadores da RTP. E para nós um serviço público de qualidade não está desligada, de facto, dos direitos dos trabalhadores da RTP, nem está desligada da sua valorização enquanto profissionais da RTP. Por isso, deixando aqui também estas reflexões, agradecia novamente as informações que aqui nos trouxe, os registros que nos deixou, que o PCP também irá integrar naquela que é a sua reflexão sobre esta matéria. Muito obrigada, e obrigada pela tolerância dos restantes grupos parlamentares.
Senhora Deputada, tem agora a palavra a Senhora Deputada Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu gostaria de começar por agradecer a sua presença, e bem como a exposição que foi feita, e tecer algumas considerações para colocar depois algumas questões. Nós consideramos que o papel principal de um provedor é estabelecer um elo de confiança com o público, de criar transparência e responsabilidade dentro do órgão de comunicação social. E a sua importância está na contribuição que o provedor pode dar para a valorização da cidadania. O seu compromisso, obviamente, é com os telespectadores e é o dever de defender a qualidade da programação a que o público tem direito, dando a oportunidade a que o telespectador possa expressar a sua opinião em relação àquilo que gostaria de ver melhorado ou ser diferente, procurando, portanto, fazer a ligação entre a opinião pública e os responsáveis. Este exercício de cidadania do provedor, obviamente, só acontecerá se houver uma independência real em relação à empresa, aos órgãos dirigentes e mesmo em relação ao governo, contribuindo assim para o cumprimento e melhoria constante da prestação de serviço público da televisão. Posto isto, eu gostaria de questionar o seguinte, quais as iniciativas realizadas de sensibilização para a importância do papel do provedor do telespectador? Ou seja, se a figura do provedor se confirma de facto como um fator de credibilidade e incentiva a participação dos cidadãos na reflexão sobre o que deve ser a televisão. Porque no nosso entender o provedor deve dar obviamente atenção a todas as queixas ou reparos, como assim entender, e sugestões dos telespectadores. Portanto, e qual é o tratamento dos casos que são mais significativos que são trazidos à apreciação do provedor? Por outro lado, gostaria de saber se seria possível fazer um balanço, uma vez que já temos a tomada de posse desde 2006, se seria possível fazer um balanço da atividade do provedor, do telespectador em Portugal. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Pois não tinha essa indicação. Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero agradecer a vinda cá do provedor da RTP, do telespectador da RTP. Agradecemos, obviamente, também o relatório, que está bastante analítico em relação aos dados, aos públicos, no fundo, que visitam, que consultam os vossos serviços e que visitam, que são, de facto, o público que é interessado na RTP, no serviço público que ela pode fazer. Eu queria também começar por lembrar que os provedores na comunicação social nasceram porque, de facto, não existe jornalismo à prova de bala, não é? Tem erros, tem lapsos, e eles surgem, neste caso, como um incentivo à autorregulação do setor da comunicação social e também como fator de uma promoção de cultura de cidadania e de responsabilidade. E, neste caso, em Portugal, muito em relação à programação e informação, que não acontece isso, de facto, em todos os países, em todos os provedores existentes. Eu também queria assinalar que, passados quase 10 anos, sobre a criação da figura de provedores em Portugal, uma medida em boa hora tomada pelo então Ministro da Comunicação Social, Augusto Santos Silva, ela é uma figura unânime e aceita pela sociedade civil e por todos os partidos políticos. Eu lembro que apenas a quando da sua criação, apenas o PP assinalou receios quanto à sua criação, e não votando favoravelmente esta proposta na altura. Como nós sabemos, o negócio da comunicação social mudou muito em muito pouco tempo. E deixem-me dizer-vos que hoje em dia o provedor é, quanto a mim, ainda mais fundamental, uma peça fundamental. Porque embora as caixas, aquilo que chamavam as caixas, as notícias exclusivas, continuem a ser importantes para a manutenção das empresas, a verdade é que o tema em discussão nos dias que correm é a discussão sobre a credibilidade. E o provedor permite essa credibilidade dentro das empresas e escrutina aquilo que se faz lá dentro e de facto é assim que deve funcionar. Quanto à análise dos documentos que nos foram apresentados, eu gostaria de fazer algumas perguntas concretas. Dentro das competências que lhe são atribuídas, é assinalado que os pareceres e as conclusões são sempre comunicados aos responsáveis pelos serviços e pessoas visadas, que no prazo fixado pelos provedores, ou na sua ausência, no prazo máximo de 5 dias, devem comunicar uma resposta fundamentada ao respectivo provedor e adotar as medidas necessárias. Nós percebemos pelo documento que são dadas respostas aos pareceres, mas quais são as medidas que são adotadas pelos editores da programação ou de informação? Isto é, quando reportam a constatação, por exemplo, do que falávamos há pouco, dos numerosos erros de português no rodapé dos programas, que medidas é que são adotadas por esses editores para que, de facto, se termine com essa ou se diminua o erro? E pergunto se essas medidas existem, se elas também não deveriam constar do próprio relatório, não é? No fundo, ser uma confirmação do que vier a ser feito em proposta. Assinala também no relatório a importância da tutela da comunicação social ficar sob dependência do Ministério da Cultura e as mais-valias que isso poderá ser. Eu gostaria que me dissesse, enquanto provedor, como é que vê que essa relação, seja entre a cultura e a comunicação social, possa ser mais sólida e consistente no universo da empresa RTP? Depois queria perguntar até que ponto é que os jornalistas visados das notícias são cooperantes com a figura do provedor. Eu sei que conhece muito bem a empresa e isso provavelmente facilita a negociação, mas queria perceber até que ponto é que a empresa assume e os jornalistas assumem a figura do provedor como um elemento central desta cadeia noticiosa. Também lhe pergunto, por exemplo, por curiosidade, quando o provedor do espectador afirma que os problemas referenciados relativamente à questão do mau sinal não é? E essas questões são enviadas à ANACOM. Depois a ANACOM dá-lhe referência do que foi feito entretanto, das diligências tomadas. Era importante também perceber se tem algum andamento sobre estes processos. E, por último, eu gostava de saber qual é... Pergunto-lhe qual é para si, ou qual deveria ser para si, o papel do provedor do jornalismo do futuro numa empresa pública. Porque, tradicionalmente, o provedor revê e comenta notícias que já saíram publicadas. Mas, de facto, a discussão põe-se se o provedor, por exemplo, não pode incluir na sua agenda a criação de procedimentos para verificação de veracidade de material noticioso, por exemplo, que é veiculado pelas fontes externas como as redes sociais, que é um problema que hoje em dia se começa a colocar de forma premente. Para já era isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimentar o senhor provedor. E gostaria de lhe colocar, fazer algumas considerações e de lhe colocar algumas questões. A primeira consideração tem a ver com uma afirmação sua, segundo a qual é muito difícil responder ao que é um serviço público de televisão, não posso estar mais de acordo. É uma realidade dinâmica e, portanto, está sistematicamente a requerer novas respostas a questões novas que estão sendo colocadas. Uma outra consideração, a televisão tal como hoje a conhecemos está condenada a prazo, quer dizer, é algo que, devido às novas plataformas digitais, muito rapidamente interagirá com elas e que criará um panorama audiovisual que difere largamente daquilo que hoje temos. Depois, ainda uma outra consideração, como bem sabe, eu bem sei, ao longo dos anos a RTP tem sido objeto de sucessivas mexidas e o trânsito entre o público e o privado excede, por vezes, largamente aquilo que seria do mais elementar bom senso, entrando gestores que vêm do público e diretores de informação e, enfim, de pessoas para todos os cargos, havendo aí assim como que depois uma contaminação de critérios que dificultam essa dissociação entre que deveria ser o referencial de uma televisão que marcasse a diferença e a televisão comercial tal como a conhecemos. Outra consideração, vai-me desculpar as considerações, outra consideração, é evidente que das duas uma, ou estamos a combater pelas audiências ou estamos noutro paradigma. Porque se estamos a combater por publicidade, não vejo como seja possível não entrar na mesma linha de rumo e na mesma linha de conduta que os operadores privados, e nessa medida certamente que fica prejudicada a pedagogia da cidadania que o serviço público deveria fazer. Portanto, como vê, há aqui, até historicamente, há um conjunto de circunstâncias que levam a que esta questão do serviço público de rádio e televisão seja encarada com cautela, com prudência, e provavelmente que passe a entrar em linha de conta para a discussão com outros elementos que não têm sido até agora, devidamente, a meu entender, acautelados. Uma das questões que, a meu entender, não tem sido devidamente acautelada é a questão justamente da iliteracia. Refere na página 14 do seu relatório, não, na página 14 é outra coisa, é a ANACOM, e já lá iremos. A dada altura, fala na iliteracia a propósito da gramática da língua, quando aparecem palavras mal escritas e não sei o que é bom. Eu não entendo como é que um serviço público de televisão não há de ter em linha de conta também uma questão que me parece fundamental, que é a literacia visual e a literacia digital. E, na verdade, uma parte muito significativa daquilo que a RTP mostra não tem nada a ver com uma articulação sintática, por exemplo, das imagens, que produza significado num contexto em que a especificidade da linguagem das imagens seja privilegiada. E o mesmo acontece em relação àquilo que diz respeito ao digital. E nessa matéria parece-me que esta ligação agora ao Ministério da Cultura pode, eventualmente, levar a que a RTP faça uma coisa que raramente faz, que é ousar a explorar as suas linguagens e criar produtos que sejam efetivamente novos. Porque essa é que me parece que é uma questão fundamental de um serviço público de televisão. Dir-me-ão, mas nós precisamos ter audiências? Certamente que sim. Mas nós não teremos mais audiências que um privado que está traquejado a fazer sistematicamente o mesmo tipo de produto, se não formos capazes de, em alternativa, apresentar coisas que efetivamente sejam novas. E, portanto, eu gostava que retivesse esta ideia da literacia e que a comentasse, porque me parece da maior importância que seja entendido que numa televisão de serviço público a questão da literacia visual, da literacia digital, da literacia cultural é absolutamente determinante para a justificação daquilo que hoje deve ser um serviço público de televisão. Depois, eu vou tratá-lo para o Jairo Fernando, porque somos colegas há muitos anos e eu tenho um grande apreço pelo trabalho que ele desenvolveu na rádio ao longo de muitos anos e na televisão também. O Jaime, a dada altura, fala também aqui na questão da televisão digital terrestre, que é uma coisa que nos ocupa muitíssimo, que é o que eu acho honestamente que é um escândalo nacional. Como é que há anos se arrasta uma situação sem ser resolvida? E o Jaime Fernandes diz-me a dada altura que quando há problemas de imagem e há queixas, bem, é que são quem tem este tipo de problemas, 12 a 13% da população. Não é uma população residual que tem problemas com o sinal de televisão. E é aqui afirmado que o assunto é reencaminhado para a ANACOM e eu creio que muito otimisticamente afirma que a ANACOM assume a resolução dos problemas. Assume, Jaime. Assume, é outra questão que lhe queria deixar. Outra questão ainda, eu vou já terminar. Outra questão é uma questão que me preocupa muito. Não é possível fazer serviço público de televisão sem que a empresa interiorize uma cultura de serviço público. Não é possível. Não é possível. E se nas relações de trabalho está instalada também uma lei da selva, eu posso lhe dizer que no Porto, por exemplo, a partir das 5 da tarde, todo o pessoal técnico que lá está é recrutado em regime de outsourcing. É recrutado em regime de outsourcing. Estão lá os pivôs, etc, etc, mas aquilo... Não é possível fazer serviço público de televisão sem que quem lá está não tenha a ideia do que é fazer um serviço público de televisão. Não é? Aliás, o Jaime, no início do seu texto, invoca o John Reed. Quer dizer, aquilo tem 80 anos, foi feito num contexto. Foi feito num contexto em que predominava a propaganda. A propaganda, e hoje os paradigmas comunicacionais são tão vastos, são tão complexos, etc., que aquilo hoje está completamente ultrapassado. Não é. Não é, de facto, assim. Já não é. As coisas já não são assim. Não é? E é nesse sentido que me parece que a RTP, e eu gostava de lhe colocar essa questão, e não sei se alguma vez lhe colocaram essa questão, que é a seguinte, saber se aquilo que a RTP faz, e os ouvintes lhe fazem chegar, têm ou não algum tipo de consciência com aquilo que é a necessidade de existir uma cultura de serviço público, num serviço público de televisão, sem o qual não há serviço público de televisão, manifestamente, por maior que seja a boa vontade e por maiores que sejam os sofismas que possamos utilizar. E, finalmente, eu gostava de alertar, ainda no âmbito, neste âmbito da cultura de serviço público, sobre as relações laborais na RTP. É que, de facto, é muito difícil produzir um produto de qualidade, qualquer que ele seja. Produto é uma palavra que, no ponto de vista dos média, me repugna. Em todo caso, é impossível produzir o que quer que seja sem que haja relações de trabalho que sejam devidamente estabilizadas e em que seja possível a alguém que trabalha num contexto deste tipo sentir-se à vontade para produzir boa informação, bons programas, para ter a liberdade de ousar experimentar novos formatos, de ousar novos formatos em novas plataformas e, portanto, criar algo de novo. Porque é disso que se trata, ao fim e ao cabo. É criar algo de novo. O facto de agora a RTP estar ligada ao Ministério da Cultura pode, eventualmente, abrir uma janela de esperança nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Tânia Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente e os deputados e saudar o Sr. Provedor e agradecer o relatório que nos enviou e obviamente a presença. E dizer, para começar, enfim, falar no fim tem sempre a vantagem, acho eu, a desvantagem, já muita coisa a estar dita, mas eu queria destacar aqui duas ou três questões e queria começar por dizer que, não obstante as dúvidas que tivemos no passado quanto à figura do provedor, e não quanto ao senhor provedor, é quanto à figura, obviamente, a verdade é que a figura do provedor se tem vindo a revelar útil numa sociedade que se quer democrática e aberta a todos e em que envolva os principais destinatários, e é isso que se faz o provedor do telespectador. É um exercício de cultura e de cidadania que é importante e que portanto, temos apreço por ele e perceber que a função do provedor não sendo vinculativa quanto às suas recomendações e não opiniões, porque o senhor provedor não tem que ter opiniões, mas pode deixar recomendações, pode ter uma função pedagógica em algumas matérias e que por isso mesmo é útil. Isto dito, já foram aqui focados muitos aspectos do relatório que nos enviou, mas há uma parte que não foi sublinhada por ninguém que me parece da maior importância e que tem a ver com um parágrafo muito curtinho da página 8 do relatório, mas que diz tudo, e que fala da independência da informação durante o ano 2015, conseguiu passar incólume às críticas dos telespectadores. O seu provedor registra o facto com agrado e nós também. De facto, foi um ano tremendamente importante para os partidos políticos, sobretudo para os partidos que estavam no governo. Foi um ano de eleições, de várias eleições, ou de pré-eleições, no caso das presidenciais, e não ter havido uma queixa ou poucas queixas sobre a independência da informação diz muito da qualidade da democracia que conseguimos chegar e que conseguimos atingir, e diz também bem, embora não me fique tão bem a mim dizê-lo, mas dilo-ei na mesma, e diz também bem dos partidos que estavam à época no governo, o CDS e o PSD, e portanto eu gostava de o registar também e de dizer que é importante que se mantenha esta tendência, e por isso registar esse facto. De resto, o Sr. Provedor salienta também a importância de agora a RTP ter passado para a esfera, para a tutela do Ministério da Cultura, e registra com agrado essa questão. É verdade que a RTP tem que cumprir um serviço público, e o Sr. Deputado Jorge Campos já há bocado o mencionou, o que é isso do serviço público. Isso levava-nos aqui horas de discussão e de reflexão, mas o serviço público não tem necessariamente que ser orientado para o mercado, mas que tem que o ter em conta, obviamente, sob pena de não ser possível. Tem também uma função cultural muitíssimo importante. E passar ou não para o Ministério da Cultura parece-me um bocadinho mais ou menos indiferente, não acho que isso tenha grande relevância, mas a função cultural da RTP é que tem que ter toda a relevância. Portanto, o cumprimento das nossas tradições históricas é fundamental, e a RTP tem esse papel, tem o papel de levar a todos as nossas tradições históricas e a nossa cultura, e portanto é importante que isso se mantenha e que não se perca na RTP. É para isso que ela serve também, e por isso dizer que às vezes há questões que, não, podendo ou não ter grande audiência, têm que estar obrigatoriamente nas grelhas de programação da RTP, exatamente porque transportam a nossa cultura, a nossa identidade histórica, e isso é mais do que razão suficiente para elas aí constarem. Para além disso, eu não vou repetir a questão da TDT, porque o Sr. Deputado Jorge Campos já o fez e fê-lo bem, e portanto subscrevo nessa parte o que disse o Sr. Deputado, e portanto não vou repetir. Queria só deixar-lhe mais uma questão, e é a última, e que tem a ver com as comunidades e com a RTP3, e não necessariamente com a RTP Internacional. A RTP Internacional tem sido alvo de várias críticas, e a direção da RTP aqui, numa audição, já o reconheceu, e reconheceu que tinham que mudar de paradigma e que as coisas tinham que ser alteradas, e esperamos que assim seja e que aconteça rapidamente. Mas também tem sido muito solicitado, também o sabemos, pelos nossos emigrantes, a difusão da RTP3 nas comunidades. E sabemos que, aparentemente, na América do Norte, a RTP3 estará para começar a ser também difundida. E queria-lhe perguntar, Sr. Provedor, por isso, se entende ser isso positivo, se entende que faz sentido que a RTP3, o canal noticioso por excelência da RTP, chegue também aos nossos imigrantes, ou se pelo contrário entende que só a RTP Internacional deve fazer a função do contacto com os nossos imigrantes, e se é o bastante para que se sintam ainda dentro da nossa, do nosso país e da nossa cultura, para que lhes chegue tudo o que se passa com a rapidez que hoje em dia nos possibilitam os meios de comunicação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Provedor, tem aqui já muitas questões, muitas perguntas, muito, também algumas sugestões a que certamente terá gosto em responder. Tem a palavra.
Enfim, espero não deixar nada por responder. Se deixar, fará o favor de assinalar. Eu gostaria, talvez, de... Foi a pergunta que foi quase comum a todos os grupos parlamentares. O que é que eu acho do facto da RTP agora ser tutelada pelo Ministério da Cultura e não, como anteriormente, Samora Hernando Praiçoa estaria no âmbito de assuntos parlamentares.
Já teve várias
tutelas. Exato. Enfim, do meu ponto de vista, nunca teve a tutela adequada. Não estou a falar, obviamente, em termos políticos, estou a falar em termos práticos. Porque é que eu acho que o Ministério da Cultura é adequado a tutelar a RTP? Porque tem capacidade para... O português tem estas coisas, mas, enfim, eu julgo que os senhores deputados entenderão, para influenciar positivamente alguma postura da própria RTP. Ou seja, a RTP, enfim, iremos falar com certeza disso, a RTP descuida muito, por razões que eu, enfim, não consigo perceber muito bem, a RTP às vezes olha pouco para dentro de Portugal e, sobretudo, para a cultura e para o património e para algumas tradições. Eu julgo que tem a ver, o mundo é tão evolutivo, é tão ativo que, de facto, às vezes muita coisa nos passa ao lado. Só este facto, e sobretudo pelo Ministério da Cultura tutelar uma série de elementos que são fundamentais para a cultura portuguesa, poderá ser decisivo para criar alguma pressão na própria RTP, sobretudo ao nível de ter mais atenção, mais do que aquilo que tem tido, para aspectos fundamentais da cultura portuguesa. Por isso, eu vejo bem e vejo com bons olhos que essa tutela seja uma tutela mais ativa, mais presente, eu diria quase até mais técnica, se a expressão me é permitida, do que propriamente política, como teria sido anteriormente. Estas são as razões que eu penso. Outra pergunta que me foi feita relativamente à TDT. O TDT é um caso recorrente na empresa. Eu gostaria de dizer aqui rapidamente uma coisa. Eu não utilizo redes sociais para falar com telespectadores, ou seja, eu não tenho nem Facebook, nem Twitter. Eu utilizo os termos tradicionais, que são o mail, que é o telefone, e que é uma coisa perfeitamente extraordinária, que eu julgava que já não acontecia, que é a correspondência. Eu recebo muita correspondência. Os portugueses manuscrevem-me cartas para falar comigo. Eu devo dizer que dou uma particular atenção a essas cartas, porque, do meu ponto de vista, não sei se bem ou se mal, eu julgo, do meu ponto de vista, bem, estes são os telespectadores que merecem mais atenção, porque ao escreverem-me uma carta, e normalmente, enfim, com redações que eu julgo que a doutora Edith Estrela não apreciaria muito, é um tipo de público que não tem acesso nem à internet, nem ao Facebook, portanto, são pessoas que claramente carecem de uma resposta. E quem se dá ao trabalho de me escrever uma carta que demora meia hora, uma hora a escrever, não faço ideia, tem necessariamente de ter uma resposta. Um mail às vezes escreve-se num minuto ou dois, uma carta não é assim. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que a questão da TDT foi-me suscitada por uma carta que recebi há um ano e pouco. Quase foi muito difícil de eu conseguir ler a carta, porque o português era péssimo na realidade, mas identifiquei um casal, era um casal de... A senhora tinha 78 anos e o senhor 80, e que estavam cheios de dificuldade, que só diziam desde que nós mudámos a TDT e não vemos nada e estamos dias sem emissão. E eu achei aquilo, fiquei particularmente maçado com a carta. A senhora mandou um endereço que eu não consegui identificar, mas pela terra, o que é que eu fiz? Liguei para a junta de freguesia local e disse, olha, fala fulano tal, eu tenho aqui esta carta, e este casal, os senhores conhecem? Conhecemos muito bem. Pronto, expliquei-lhes o problema, puseram-me em contacto com as pessoas, e eu falei para a TDT, para a Presidenta da TDT, e disse, olha, tenho aqui uma carta perfeitamente inacreditável, que são pessoas com uma incapacidade de protestar, fizeram-no através de mim, deviam ter feito se calhar com vocês, mas fazem favor, eu vou-lhes reenviar a carta e tentem resolver o problema. E, objetivamente, a TDT mandou no dia a seguir uma equipa e o problema da recepção daquele casal foi resolvido. Quem é que me disse isto? Disse-me a própria Presidente da Junta, que me ligou a dizer, olha, de facto, a sua intervenção teve efeito. Infelizmente, eu não recebo muitas cartas destas, ou seja, eu às duas por três não sei bem quais são objetivamente os grandes problemas que a TDT ainda tem junto dessas populações carenciadas. Nós temos referenciado, eu não sei se bem se mal, são números da RTP, quase cerca de 2 milhões de pessoas, cerca de 1 milhão de lares, não faço ideia, que dispõem de TDT. Que terão problemas, eu julgo que sim, mas eles não me escrevem, não me dizem nada. De vez em quando há um ou outro problema que eu de imediato remeto para a Anacom, normalmente que tem a ver com recepção, com a recepção da emissão, e que sei que a Anacom, depois eu confiro um ou dois dias depois, que manda lá de facto uma equipa, o que é que se está a passar. Portanto, esta, no fundo o que eu quero dizer é isso. Eu não tenho, digamos, um grande volume de protestos nem de reparos, mas os que tenho encaminho para a TDT e, enfim, tanto quanto consigo saber, a TDT tem dado andamento a esses casos. O papel do provedor. Perguntaram-me se eu acho que o papel do provedor tem tido alguma relevância. Eu acho que sim. E tem, sobretudo, porquê? Porque teve um primeiro provedor magnífico, que foi o professor Paquete Oliveira, que fez um trabalho notável a esse nível, enquanto provedor da RTP, e depois teve um segundo provedor também, que foi o doutor... agora passa-me o nome, mas já me hei de lembrar. Enfim, eu serei o terceiro, provavelmente o pior, mas ainda assim herdo um bom andamento que vem de trás, sobretudo do professor Paquete Oliveira, que fez um trabalho, do meu ponto de vista, especial, a implantar o prestígio e a necessidade da RTP a ter o provedor. Portanto, eu acho que sim, que o provedor tem um efeito bom na empresa. No meu caso, que fui quadro da empresa durante anos, pode ter um efeito positivo ou negativo. Eu há tempos estive numa reunião com, tecnicamente, este cargo chama-se Ombudsman, que são os provedores de vários países, e conheci um provedor brasileiro, que foi provedor de um jornal no Brasil, durante 25 anos, era quadro, e quando acabou os seus mandatos, regressou ao jornal e ninguém no jornal falava com ele. Portanto, eu corro claramente esse risco de me acontecer isso também, porque não tenho tido grandes dificuldades em falar com os meus ex-colegas da RTP, mas eu no outro dia dizia isso ao Paulo Dentinho, dizer, por favor, não fales comigo, nem te intimides dessa maneira, porque eu assim deixo de falar contigo. Portanto, está-se a criar aqui também em relação ao provedor uma relação que eu não quero de maneira nenhuma alimentar, bem pelo contrário. Agora, é o que eu lhes digo, eu não posso deixar é de dar voz ao cidadão. Isto foi criado para o cidadão ter voz e dizer o que pensa da sua RTP. Qual é também outro aspecto interessante que a atividade do provedor pode ter? Eu não acho que seja necessariamente pedagógica a atividade do provedor. Mas, ainda assim, como disse bem, o provedor não o provedor recomenda. O provedor não tem competências para alterar seja o que for. Objetivamente, algumas das recomendações que eu faço, e eu faço bastante, faço muitas recomendações. Eu, diariamente, quando recebo coisas de telespectadores, têm a ver com informação ou não sei o quê, às vezes nem sequer respondo ao telespectador, reenvio imediatamente ao diretor de informação ou para o diretor de programa, seja para qual diretor, e dizendo, peço-vos que tenham atenção, que esta reclamação faz todo o sentido, eu estive a visionar o programa. E tanto quanto eu me apercebo, muitas das recomendações são aceitas. Há outras que não são aceitas, claramente a doutorada não é aceita, mas isso já tem a ver com outras coisas. Agora, não posso ir mais longe do que isto, ou seja, fizeram aqui também algumas perguntas que claramente excedem a minha competência, eu não tenho competências para me pronunciar, posso fazê-la enquanto profissional, mas é sempre uma opinião pessoal, não pode vincular de maneira nenhuma a opinião do provedor, sobre contratos de trabalho e sobre o ambiente de trabalho na RTP, enfim, são competências que não estão ao meu alcance. Se me perguntarem a opinião, é evidente que eu tenho opinião do que é que está bem e do que é que está mal, mas é a minha opinião. Tenho que ir aqui às cábulas. A senhora deputada do PC, que não está cá, disse que a RTP deve ter os meios adequados. Isto era outra conversa, provavelmente nos levaria aqui a horas de discussão, e também entrou com um pouco na resposta que eu queria dar à senhora deputada do CDS, que é, se é mais importante a Antena 3, se é mais importante a RTP Internacional, Eu, francamente, o que eu acho, porque foi o último cargo que eu desempenhei na RTP, foi diretor das antenas internacionais, eu acho que, claramente, o que a RTP devia ter era um canal internacional. E não ter necessariamente a RTP3 ou outro canal qualquer. Mas devia ter um canal internacional feito como tal. Ou seja, não é um canal internacional que se limita a mudar a cavilha. Põe o telejornal, depois a seguir liga a telenovela, faz uma programação perfeitamente descontinuada, uma programação que está na origem da maior parte dos protestos que eu tenho, dos portugueses que residem fora do país. É uma programação sem sequência, sem rotina, sem orientação, sem estratégia nenhuma. E, sobretudo, é uma programação nada vocacionada para as pessoas que, de facto, residem fora de Portugal. Eu não estou a pensar naquelas pessoas que viajam, ou seja, os senhores deputados viajam com certeza muito, e se estiverem em Londres ou em Nova Iorque, chegam ao hotel, não podem ter a pretensão de ver o telejornal das 9. É óbvio que não é para essas pessoas que a RTP Internacional se deve dirigir. A RTP Internacional deve ter informação dirigida para as pessoas que residem nos Estados Unidos da América, que residem na Europa e que residem na Ásia ou na Oceania. E não tem. Portanto, eu acho que o replicar... Sabe o que é que está, do meu ponto de vista, muito na origem da maior parte dos portugueses reclamarem a RTP3? Julgo eu que essa é a causa principal. Vale o que vale e não vale mais do que isto. Que é... A RTP3 dá futebol. E a emissão internacional, a maior parte das vezes, como replica a RTP1, e a RTP1 não tem direitos de futebol para transmitir internacionalmente. E as pessoas julgam que, pelo facto da RTP3 dar futebol e jogos internacionais da Seleção Nacional, ou do Benfica não há direitos para internacional, só há direitos internos. E as pessoas acham que... Não dá futebol? Dá. Ainda no outro dia estava a dar um jogo de futebol. Eu não sei se foi por não ter tempo na 1, mas dá algum futebol. Mas o jogo tem muito isso na origem. Eu digo isto porquê? Porque já recebi cartas, mails de pessoas a dizer que continuam a não ver futebol. Essa também tem sido uma das queixas recorrentes. Os portugueses não conseguem perceber porque é que a maior parte das vezes não veem a Seleção Nacional, os jogos da Seleção Nacional, e sobretudo porque é que não veem os jogos da Liga Portuguesa. Isso tem claramente a ver com direitos. Enfim, já me cansei de explicar às pessoas porque é que as coisas são assim, mas as pessoas não querem entender. A questão das audiências. A questão das audiências da RTP leva-nos a... Enfim, é tal coisa, nós nunca acabamos por nunca ter tempo para discutir estas coisas em profundidade. Não há telespectadores privados do serviço privado nem telespectadores do serviço público. Há telespectadores. E as pessoas vão, com certeza, à melhor oferta. E a melhor oferta, neste caso, nem sequer está a ser a RTP. Porque se a RTP está a querer competir com os privados, não está a conseguir. Não está a conseguir porque está claramente, diariamente, a perder audiências. Eu vou-vos dar um exemplo de... No outro dia fiquei espantado. Na segunda-feira, quando abri os e-mails do provedor, tinha uma série de e-mails a dizer bem de um programa que teria sido estreado, salvo erro, no sábado ou no domingo de manhã, uma coisa que era: diga lá, doutor. E eu fui visionar o programa porque é que as pessoas achavam que aquilo era extraordinário. Então vi um formato, eu não sei se é um formato externo, se é, ou se é uma adaptação, ou se é um formato original, não faço ideia. E vi um formato que é um médico que fala com pessoas, tem lá pessoas no estúdio e colocam as questões do dia-a-dia relativamente à saúde. Enfim, e ele faz, escolheram de facto um médico com uma enorme capacidade de comunicar e que faz um dos programas mais atraentes que eu me lembro de ter visto na televisão no último ano. Programa simples, um formato particularmente simples e claramente vocacionado para, enfim, para aquilo que nós achamos que pode e deve ser o serviço público. É evidente que não há serviço público sem audiências e não vale a pena nós termos a validade disto. E eu interrogo-me sempre se a melhor maneira de resolver o problema será... Eu não tenho solução, mas eu todos os dias faço este exercício, é se a RTP não tem atividade a mais. Ou seja, a RTP tem hoje, como sabem, melhor do que eu, um orçamento particularmente contido, vive à base da... Acabaram-se as diminuições compensatórias, vive à base da taxa do audiovisual e alguma receita comercial que ainda consegue angariar por, enfim, se tentar comparar aos privados. E é com esta verba que a RTP vive. Mas esta dispersão de meios, quer em rádio, quer em televisão, ainda foi este fim de semana, salvo erro, vi uma notícia, um anúncio da RTP, em que falava de 8 canais de televisão e 9 canais de rádio. Os recursos que são afetados a este tipo de estrutura, claramente, dificultam que se faça um investimento forte, quer na RTP1, quer na RTP2. Eu, particularmente, acho que a RTP3, neste momento, não tem grande razão de ser, mas, repito, levem isto, por favor, como uma opinião pessoal. Acho que é gastar recursos e depois não chegam, eles não chegam atualmente. Quer dizer, eles chegam se a empresa não tivesse tantos meios. E, sobretudo, também se concentrasse. Isso acho que a RTP não está a fazer mal nos novos meios, na internet, enfim, na web. Aí acho que a RTP está a fazer claramente um bom investimento. Agora, na chamada televisão tradicional, acho que já não valeria a pena, do meu ponto de vista, valeria a pena deslocar esses recursos para outra atividade que não necessariamente o chamado free-to-air. É provável que tenha deixado alguma pergunta por responder. Enfim, eu acho que tentei responder a tudo. Digam, por favor, se deixei ou não.
Julgo que sim, que respondeu a todas as perguntas, e foram muitas que foram colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. E penso que sairão daqui mais esclarecidos sobre o papel, a função, o trabalho que é desenvolvido pelo provedor do telespectador. Agradeço-lhe mais uma vez a sua presença, desejo-lhe as maiores felicidades no desempenho dessa importante função. E nós vamos agora a seguir ouvir também a provedora, que é uma senhora, provedora do ouvinte. E com isso terminamos, digamos, um ciclo de audições dedicadas à comunicação social. Uma vez que já ouvimos o Conselho de Administração da RTP, o Conselho de Opinião da RTP, o Conselho Geral Independente da RTP, já ouvimos, portanto, as entidades que estão de alguma forma ligadas e têm responsabilidades na área da comunicação social pública, obviamente. E com estas duas audições dos provedores, que também são parte importante deste puzzle muito complexo que é a comunicação social e mesmo a comunicação social, o setor público da comunicação social. Mais uma vez, muito obrigada e continuaremos certamente a acompanhar de um lado e do outro aquilo que é a tarefa importante de informar os portugueses. Muito obrigada.